Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Globotech Cast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as informações do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. É, galera, hoje tem um papo super interessante aqui chamado DBAAS. Não faço a menor ideia do que se trata essa sigla. Aqui na Globo é várias siglas, são vários termos, então vamos conhecer hoje o que é o DBAAS. Né, Arouca? E aí, Arouca? Tudo bem, cara?
Tranquilo, tranquilo. Já adiantando o famoso DBAS.
É, cara, eu não conheço muito dessas coisas, não. Quero aprender hoje aqui com vocês.
Bom, vamos até começar com a autodescrição.
Isso.
Manda aí e depois eu...
Então, beleza. Então, eu sou um homem branco, tô com uma camisa preta, tenho olhos claros, tô aqui no estúdio do Globotech Cast, num fundo azul e com vários convidados especiais.
Tá. Bom, Marcos Arouca, sou calvo, né, branco, homem. Eu tô com uma camiseta preta da Globo, com o mesmo fundo que o Jorge tá... E vamos começar a apresentar a galera que está aqui hoje, né? Vamos começar virtual ou presencial? Quem é que a gente escolhe primeiro?
Pô, acho melhor virtual. Vamos começar ao contrário hoje.
Vamos começar, então. Vamos começar pela Mariel. Fala aí, Mariel. Tudo bem?
Tudo bem, pessoal. Meu nome é Mariel. Eu sou uma mulher parda de descendência indígena. Eu estou aqui no fundo do Globotech Cast. Estou fazendo a minha participação aqui de casa, home office, tô com uma camiseta preta aqui da nossa área, Infradados. Boa. E aqui comigo no virtual tem o Marcelo.
Fala, Marcelo.
Olá a todos, eu sou o Marcelo, eu sou um homem branco de 30 e poucos anos, com cavanhaque e um rabo de cavalo, tô com uma camiseta azul também da nossa área, Infradados.
Show, show. Bom, e aqui com a gente no estúdio... Camila e Alan, por favor, Camila.
Olá, gente. Estou super feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher morena, clara, de cabelos e olhos castanhos. Estou aqui com uma camisa branca e um casaco begezinho.
Isso aí. E aí, Alan?
E aí? Por último e não menos importante.
Isso aí.
Bom, meu nome é Alan, sou um homem branco, de cabelos pretos e brancos. Uso óculos, tenho uma barba, estou usando aqui a camisa da equipe preta e também com o fundo aqui do Globotech Cast.
Pô, Arouca,
prazer estar aqui.
Opa, beleza. Arouca, tô doido pra uma camisa dessa. Como é que a gente faz, cara?
Não sei, nem eu tenho.
Porra, é brincadeira, né?
Tá todo mundo ali.
Caramba, todo mundo. Tô me sentindo constrangido aqui sem a camisa, cara. Poxa.
Hoje, acho que vocês vão merecer. Chefe, né?
Ah, então agora sim.
A gente tem que pedir pra chefe, né? Quem é chefe,
cara.
Quem é chefe da área?
É isso aí.
Olha aí. Pô, sei não.
Pra quem a gente tem que pedir uma camiseta dessa?
Eu vou logo direcionar, então, a primeira pergunta. Camila, o que é DBAS?
Excelente pergunta, né?
Quero aprender.
Vai aprender agora, vai sair daqui sabendo tudo.
Boa.
DBAS é a nossa plataforma self-service de banco de dados da Globo, tá? É um projeto que começou lá em 2014, né? Acho que a Arouca vai lembrar, né? Assim, na época que a gente estava começando a trabalhar a questão da agilidade, que era o nosso principal objetivo, né? A gente queria começar a trazer mais time to market para o negócio e, assim, a gente tinha que... Não queremos mais fazer nada manual, a gente não tem mais aquela história de levar uma, duas semanas para entregar um ambiente em produção, né? E a nossa meta era... A pessoa precisou de um banco de dados, ele ia lá, clicava, em 2 minutos ele tinha esse banco de dados em produção. Então, foi assim que nasceu o projeto do DB as a Service. E aí, ele veio evoluindo, a gente trabalhando bastante em cima de open source. E no início, a gente trabalhava na nossa nuvem privada, né? Que era a nuvem privada da Globo. A gente fornecia sabores variados, né? MySQL, Redis, MongoDB. O projeto veio evoluindo junto com a Globo, né, gente? E, assim, a Globo, quando se transformou numa mídia tech, né, que a gente passou a ter uma visão mais focada em negócios. E hoje a gente tem aqui, em vez de desenvolver só um serviço, a gente está desenvolvendo um produto, né, que é o nosso DBAS, né, que é um produto da área de infraestrutura que está alinhado com a estratégia de negócio da Globo, né? Então, assim, não mais agilidade, né? Que era antes, era o principal para a gente, era o time to market. Mas agora o que a gente precisa é resiliência, escalabilidade, eficiência. E aí hoje já são aproximadamente assim, 1.700 bancos de dados criados nessa plataforma.
O pessoal achou que era só criar as services, agora não precisa mais trabalhar. Não, aperta o botão, mas do outro lado é um pouco mais complicado.
Agora,
né?
Outras áreas da empresa podem acessar aqui da Globo? Ou tem áreas específicas que podem acessar? Todas as áreas podem acessar se tem necessidade de DBAS.
É, mas aí vamos já partir para perguntar até para o Alan. Que, quem usa o DBAS?
Sim. Isso. Entendeu? Então, hoje quem usa, né? Todo mundo pode usar. Né? E hoje toda a Globo está usando o DBAS. Né? Óbvio que a gente tem outras particularidades de alguns times, mas todas as áreas hoje no DBAS está presente. Então, como a Camila falou, são mais de 1.700 bancos. Né? A gente tem de vários sabores ali utilizando. Então, hoje, grandes áreas, como áreas do Big Brother, né? Globoplay, G1, GE, G-Show, parte do Cartola, todos eles utilizam hoje o DBAS. Tá? Então, basicamente, o que os desenvolvedores têm total liberdade de estar utilizando o DBAS, de criar, de alterar, né? E a gente tem também nas áreas os times, né? De banco que ficam alocados nas áreas, que são os times de DB DevOps, que ficam olhando junto com o time do produto as necessidades de criação de banco para direcionar para a melhor forma, para a melhor tecnologia de banco que o DBAS oferece. Então, a gente tem essa dobradinha ali, né, com o time do DB DevOps e com o time de DB Prod, que é o time de sustentação que faz toda a parte de infra ali, né, os arredores ali do banco, e também que é uma equipe que atende com plantão e tudo mais. Uhum. Né?
Porque não é simples, né, só a questão do... Eu quero ter um banco, né? Uhum. Não vem com essa pergunta que você sempre faz, não. Jorge é assim. Se não, tem alguém aqui, ele vai pedir alguma coisa. Já pediu a camisa.
É isso aí.
Daqui a pouco ele vai pedir um banco pra ele. Chora, né? Se acostuma.
Mas falar nisso é uma boa, hein, cara? Tem um monte de episódio aí, a gente...
Há um tempo atrás ele pediu um stories na Cláudia e conseguiu.
Foi, conseguiu. Opa, beleza.
Isso aí a gente arruma rapidinho. 2 minutos.
Vamos pronto. Só apertar um botão, né, Lucas?
Quero ver o que vai pagar. Mas...
Isso é um detalhe. Esquece isso. Isso é um detalhe.
Mas é porque, assim, é fácil pedir, né? Mas, realmente, a complexidade de ter que sustentar os bancos é porque, por isso que tem um time que cuida da parte da aplicação.
Exatamente.
Tem um time que dá as melhores práticas, né? Para o que fica espalhado. Né?
A melhoria contínua, né? A gente não é simplesmente oferecer um serviço ali, oferecer, por exemplo, uma determinada versão de um banco e você não olhar para o mercado para saber se aquela versão continua aderente àquela aplicação. Então, você tem o papel do DB DevOps ali justamente para acompanhar esse crescimento, né, do time da aplicação ali, do produto, para a gente estar acompanhando no mesmo time ali com a parte de banco de dados.
Sim, e até nesse modo que a Globo trabalha já há um bom tempo, o Camilo falou 2014, mas tem iniciativas, e eu acho até que o pré-DBAS até tem mais tempo, mas a gente sempre trabalha na infra com as acessos, né? E o próprio DBAS tem algumas integrações até com outras plataformas, como o próprio Tsuru e outras situações, né? Facilita a vida.
Na verdade, né? Assim, até para te complementar, né? O DBAS, o que ele faz é só entregar um banco.
Só?
É só entregar um banco, mas por baixo dos panos aí tem muita coisa, né? A gente trabalha numa visão de entregar uma plataforma hoje, né? Então, assim, a gente fala na visão de plataforma para que a gente pense em benefícios em escala, né, pessoal? Então, a gente traz ali, dentro da plataforma Guardrails, que são todas as nossas boas práticas, né, que a gente coloca, já entrega, né, junto quando você está colocando um banco de dados novo em produção, você já tem toda a questão de segurança, de monitoração, de backup, né? Tudo isso é atrelado já ao conceito de uma plataforma. Então, com isso, a gente consegue escalar a nossa operação também, criar mais automações em cima desse ambiente. Então, tem uma série de vantagens da gente estar trabalhando com essa visão assim, plataformizada.
E além, né, claro, do time desse time de sustentação que eu comentei, temos os desenvolvedores específicos ali do DBAS, né, que a gente contei com a liderança técnica do Marcelão, que é focado na plataforma. Então, também entendo...
Cara que mete a mão na massa para fazer rodar aquele botãozinho que o cara vai aplicar lá para... Quer um banco,
exatamente.
Né?
É aquela facilidade que roda lá, né?
Não é o Marcelo que fica lá na outra ponta. Não, ele pediu um banco aqui, deixa eu criar aqui para ele.
Exatamente. Essa equipe fera
é só um
aí.
Botãozinho.
Essa, é, creio que é um botãozinho pra mim.
Só esse botãozinho, mas o que tá por trás dele, ó.
Mas exatamente. Se a gente fosse falar assim, né, pessoal, do que quais são as vantagens, né, da gente usar o DBAS, né, por que nasceu esse projeto. Então, eu acho que é muito, aqui a gente tem o glossário, né, o dicionário Globo, a gente usa palavras aqui, né, muito repetidamente. Então, ele é uma adoção, né, para promover uma estrutura frictionless, né, que na verdade é para a gente abstrair a complexidade do negócio, né, da criação, uhum. E de fato, para quem está usando, você só apertar um botão. Então, aí, como a Camila já estava falando, essa questão aí do banco já nascer integrado com mais de 8 serviços da Globo, né, que a gente diz que é o nosso foundation, a monitoração, ACL, Libera. E aí, além disso, ele também automatiza todos os steps que são necessários, que eram necessários de fazer manualmente quando a gente cria um banco. Então, só para vocês terem uma ideia, tem banco aí que chega a ter mais de 100 steps automatizados. Então,
caramba,
a pessoa aperta o botão e o step vai acontecendo ali. Ele fica vendo, né? Ah, step 1, 2, 3,
isso.
É
só criar um
botãozinho complexo, né?
Eu vou te falar que eu já tô até com medo, Aroca, de apertar esse botãozinho.
Vai nessa. Ah, mas para isso a gente tem uma galera fera. Por exemplo, Marcelo, né? Já que... liderança técnica, que é o que faz o botãozinho funcionar. Fala aí, Marcelo, quais são os desafios de desenvolver essa plataforma?
Eu acho que o primeiro é o tamanho da Globo, e por causa disso, a gente tem muitos times, e sempre tem times com necessidades únicas, e nos exigindo estar sempre no mais novo, mais no up-to-date em relação a todas as plataformas que a gente oferece. Hoje a gente oferece MySQL, Redis e Mongo, mas ainda assim nós somos referência em uso de MySQL para algumas plataformas de ter o maior Zabbix da América Latina, por exemplo. Então, obviamente, isso significa que a gente tem que estar trabalhando mais próximo com eles, inclusive para garantir que o sistema permita que se use o banco assim, porque é essa flexibilidade que é difícil. Quando um desenvolvedor, de repente, ele quer um banco, eu quero um MongoDB que seja simples, não vai ter grande uso e tudo mais, é relativamente simples, ele cria, usa e a vida é tranquila. Mas quando o pessoal acaba criando aplicações que exigem mais, a gente tem que fazer um monte de código e preparações para conseguir lidar com essa complexidade extra, mas mantendo dentro de um padrão Globo. E isso tudo, óbvio, integrando com os diversos outros serviços, e daí a gente tem VPCs, SSL, monitorações, renovar o SSL, teve um upgrade, tem um novo banco que lançou do Mongo, e é o 4.6, a gente vai lá e trabalha para conseguir disponibilizar ele na plataforma para o dev, quando quiser, quando for conveniente, poder ir lá e clicar o botãozinho. A gente tem muito desenvolvimento na área de resiliência, de garantir que tá faltando disco, tenha mais coisa e tudo mais. Só que são muitas áreas diferentes, cada um dos bancos é bastante específico.
Porque é aquilo, como... eu acho que deve ser uma das áreas mais complexas, que é você ter o banco de dados, porque no final a aplicação tem o front-end, o back-end e tal, mas a complexidade de ter o dado, não sabe que ele não pode corromper, enfim. É a facilidade para o desenvolvedor, eu acho que para uma empresa tipo a Globo ganha em escala, porque... você tem times especialistas naquele assunto, então você ganha no todo. Né? Então, acho que todo mundo sai ganhando. No final, a gente tá brincando aqui direto, mas eu vou falar assim, não, que é complexo pra caramba, mas o botãozinho... Mas no final das contas, todo mundo sai ganhando. Mas realmente tem que ter uma equipe ali para orquestrar tudo isso. Né? Porque crescer banco ou diminuir banco não é simplesmente dar um resize.
É bem complexo, né?
Abstrair, né? Uma complexibilidade enorme, né? Eu e a Mariel, a gente participou de um treinamento ontem, anteontem, a gente até falou sobre isso, né? De abstrair a complexidade. Então, esse botãozinho acaba abstraindo tanto que a gente não tem a noção do que está por trás, sim, né, do trabalho. Sim.
Eu acho que é uma das paradas que eu mais gosto, sincero, de ver o quanto a infra na Globo tem, né? A gente tem times especialistas em abstrair a complexidade.
Sim.
Seja quando faz o Tsuru, o Foundation, o PAS do Tsuru, o DBAS, para facilitar para a gente ganhar escala.
É mesmo. Poxa, Mariel, me explica aí, Mariel, quais são as vantagens do DBAS, tá? E qual a sua importância estratégica para a Globo?
É, a gente já antecipou aí bastante, né, qual é as vantagens, né? Além da gente ter a abstração da complexidade, né, e de ser muito mais simples para o desenvolvedor, a gente tem muito a questão da governança do nosso parque de banco de dados, da gente conseguir fazer rapidamente movimentos em escala, como foi a migração para Google, né? Foi muito facilitada porque a gente já tinha todo o nosso parque de bancos aí, né, dentro, ou a maior parte dele, né, dentro da nossa ferramenta, né, fazendo com que a migração fosse lisa, rápida, né, fácil para quem estava executando. A gente tem, né, essa questão alinhada aí de pensar em mercado, de olhar para fora, ver o que está acontecendo e trazer isso aqui para dentro, né, da Globo, alinhada a essa estratégia da gente buscar sempre ser e estar, né, omni-cloud, né, no sentido de poder conversar com qualquer nuvem, independente, né, das particularidades e complexidades de cada uma. Hoje, claro, a gente está focado mais em GCP, em função dessa nossa parceria, né, e dessa migração toda que aconteceu, mas a gente caminha aí sempre nesse sentido de estar pronto para qualquer necessidade de mercado que a Globo venha a ter em relação ao banco de dados. É. Então, assim, falando um pouquinho agora aqui, fazendo momento merchan, né? O que a gente oferece lá no DBS?
Olha o spoiler, eu quero spoiler. Não pode vir aqui no Globo Tech Cat e não falar nenhum spoiler.
Vou dar spoiler. Bom, a gente tem aí desde, né, do início da plataforma, a gente trabalha aí com sabores de Redis, Mongo, MySQL, mas mais focados agora nessa necessidade que eu acho que não é só da Globo, né, do mundo corporativo como um todo, com banco de dados, que é questão de rajada, né, de ser elástico, de conseguir, né, fazer seu upscale de forma automática. Então a gente está já esse mês habilitado o upscale do Mongo. Qualquer cliente DBAS pode ir lá,
isso
pode
é legal,
habilitar,
né,
essa funcionalidade. Né? E aí o spoiler é o seguinte, a gente tem aí uma linha que a gente está chamando de linha padrão de bancos, que são esses bancos que a gente já trabalha normalmente, e a gente está criando aí a oferta premium, que vem dessa nossa parceria com a GCP, né, da gente trazer, acelerar, né, a gente ter uma oferta aí de banco que seja multi-region, que seja elástico. E aí, então, a gente, junto com a GCP, fez todo um estudo e agora a gente tem na plataforma, vai ser lançado hoje, a nossa oferta Premium Firestore no DBAS, para bancos críticos.
Oi, bancos. Muito bem, parabéns para toda a equipe aí.
Esse é um spoiler, hein?
Ora, aí. Esse spoiler foi quente, hein, Aroca? Aí, ó.
Viu?
Esse foi quente.
Exclusividade do Globo Techcast.
Exatamente, aí, ó. Furo de reportagem.
É bom até, a gente, como acaba divulgando para fora e tudo mais, sempre bom a gente falar rapidamente, assim, só para ficar claro, né, quando a gente fala de redes, Mongo, são sabores de banco de dados, né, de acordo com a necessidade do cliente. Né?
A gente, historicamente, né, trabalha aí com três sabores diferentes que a gente chama, né, que é o banco de dados relacional, que é o tradicional, o de documento, que é o MongoDB, e o banco de dados de memória, que é o Redis, tá? E aí, ao longo do tempo, a gente veio também evoluindo as arquiteturas desses bancos que a gente oferece pela nossa plataforma, sempre prezando pela alta disponibilidade, né, que para a gente é super importante. Como o Mariel falou, agora a gente está olhando também para essa questão de resiliência fortemente, né? Trabalhando, por exemplo, já uma oferta de upscale lá com as nossas, dentro das nossas ofertas de MongoDB. E aí a gente tem MongoDB com sharding, sem sharding. Então, assim, a gente está sempre alinhado com o que os times estão precisando usar, para onde que a evolução e a inovação está apontando. Então, a gente está sempre pensando juntos ali e a gente vai mirar onde for o melhor para todo mundo, né? Onde a gente vai agregar mais valor para a Globo, né? Mas essa questão de sabores é isso, né? E aí, assim, muita gente fala, e as ofertas do Google, né? Como a Mariel falou, a gente está começando a olhar, né, para aumentar o nosso portfólio dentro daquilo que faz sentido de complementar para a gente, né? Porque o usuário poderia chegar lá simplesmente e usar por fora da plataforma, mas por que usar por dentro da plataforma, né? Eu acho que esse que é o grande diferencial, que é a gente ter essa questão da governança, né? Já ter uma monitoração integrada, né? Então, assim, toda a operação, né? Vocês sabem que a gente tem uma operação N1 aqui na Globo, que olha tudo, né? Tem um telão gigante que fica olhando para tudo. Então, quando a gente traz para dentro, via os nossos produtos, as nossas plataformas, a gente ganha nessa integração, né? Então, para a gente é muito rico. E com isso, a gente ganha agilidade. Sim. Também, né?
A gente tem os nossos guarda-reios, né? Cada área é responsável por um serviço, né? Os times conseguem usar serviços como o DBS, mas tem times especialistas, então acho que tem um ganho maneiro, né? Até como a Camila falou, de você poder prover de uma forma facilitada. Fora as integrações que a gente tem com as outras
exatamente,
plataformas, né? Então,
você ganha vê também. Que vocês desenvolvem Tsuru, a gente desenvolve o DBS,
uhum.
E aí o usuário ele pode hoje, Morgado, ó, você que já é usuário, tio.
Ele vai pedir Tsuru? Não, não faz isso.
Então. Você pode criar o banco no DBS tanto via na interface do DBS, uhum. Mas também você pode estar lá no Tsuru, desenvolvendo seu projeto, pedindo seu ambiente, aí você lembra, aí preciso do banco de dados, aí o que, que você faz? Nem precisa sair do Tsuru, você chega ali dentro e fala, me dá também um banco de dados? Pronto.
Isso me deu
pronto.
Várias ideias, Aroca, olha, não sabia dessa
olha,
informação.
Já ganhou histórias, já pediu o banco, agora vai pedir BEP, rapaz, no Tsuru.
Cara, já está tudo guardado aqui no bolso.
Portfólio completo aqui.
Portfólio completo.
Tem mais spoiler que isso, né?
Oh, não tem, cara, esse episódio aqui é premium.
Vamos rodar na hora premium do Globoplay.
É isso aí, no Globoplay.
Agora, a Mariel até puxou lá, me migração para a GCP, né? E, Alan, como é que foi? Qual foi o papel do DBS na migração que ajudou?
O DBS teve um papel grande, né, ali. Você imagina, a gente estava falando de aproximadamente 1.700 bases. Você imagina a gente ter que levar isso manualmente, né, steps por step, igual a Mariel comentou. Então, de fato, seria um trabalho muito grande. Então, o DBS teve que ter um trabalho prévio, né? Preparar ali a plataforma para que a gente conseguisse fazer essa migração da forma mais fluida possível, né? E sim, ter o botão para que a gente, né, facilitasse essa migração e fosse transparente, né? E claro, não é simplesmente, precisamos migrar para GCP 1.000 e poucos bancos. Não. Cada um desses DB DevOps que eu comentei estavam dentro das áreas, identificando o melhor momento para fazer a migração, para que a aplicação não sofresse com essa migração. Então, a gente sempre escolhia os melhores momentos, os melhores times ali junto com a aplicação. Tinha aplicação que era melhor de madrugada, outra que era melhor no final de semana. E o time estava lá fazendo e acompanhando esse movimento. Então, o DBAS teve um grande papel ali para facilitar essa migração para GCP e ser um sucesso que foi, né?
Sim, e
foi bem legal, cara.
Foi legal porque antes para cloud, e a gente já tem, corre lá atrás na playlist e volta, vê de foundation e tudo mais, mas tanto o DBS quanto o Tsuru a gente considerou ali como um foundation, que a gente era as nossas plataformas principais para poder fazer as migrações.
As alavancas, né, que a gente se baseou para fazer essa migração rápida para a nuvem, né?
Sim,
foram
sim.
As duas, né?
E aí fica mais fácil apertar aquele botãozinho, né?
Fica bem.
Mariel e Camila, agora eu fiquei curioso, a gente tem tanta informação legal, tantas conquistas, mas e o futuro? Qual é o futuro? O que esperar do DBAS para o futuro aí?
Eu acho que, assim, do ponto de vista de arquitetura, e aí o Marcelo pode me complementar aqui, né? A gente tem aí uma ferramenta que é da casa, né? Que vai fazer 10 anos agora em 2024, e a gente está nesse momento aqui pensando exatamente em como deixar ela mais revitalizada, o que, que a gente pode fazer para ela conversar melhor com o que tem, né, de mais alta tecnologia em cloud agora. Então, a gente está saindo de um modelo que é um modelo mais monolito, né, um modelo mais pesado, digamos assim, para ir para um modelo mais distribuído, né, um modelo que vai ser mais poderoso por estar distribuído, por um pensamento mais de microserviços. Então, eu acho que a grande mudança, né, para o DBAS aí ao longo do próximo ano vai ser a gente construir aí esse novo caminho, mantendo tudo isso que a gente já entrega para todo mundo aqui dentro da Globo. Então, assim, além disso, claro, a gente tem aí melhorias, né, novas APIs, novas integrações, tem essa questão do Tsuru que a Camila estava falando, né? A gente criou um plugin do Tsuru que vai estar indo, né, talvez até ir para o ar esse programa aí lá no Globoplay já esteja disponível. né, através desse plugin.
Não, mas aí vocês têm que voltar aqui no próximo episódio para explicar como é que as pessoas podem usar. Isso aí é outro episódio, né?
E toma cuidado, toma cuidado que a galera aqui é ágil na divulgação do episódio. Então fica esperta que a gente pode falar: acelera esse episódio aí que eu quero ser feature.
É isso aí.
Olha o novo tipo de entrega que a gente faz.
É isso aí, tá vendo aí?
Como é que agiliza a entrega?
Agiliza.
Nova necessidade do negócio.
Mas, Marcelo já ficou ali já empolgado, hein?
É. A ideia é empoderar cada vez mais o usuário, né? Seja ele pela interface da plataforma, seja através do Tsuru, né? com pedidos via linha de comando. Então, a gente está indo aí, do ponto de vista de arquitetura, para esse caminho. Aí eu vou deixar para a Camila falar aí um pouquinho em relação ao que a gente está pensando aí mais em features.
Beleza. Acho que a Mariel falou já um pouquinho da arquitetura, né? E aí aqui a gente, olhando mais para a visão de produto, né? A gente, aqui dentro da Globo, a gente tem uma série de produtos, né? Que a gente já desenvolve há algum tempo, que já são bem maduros. A gente sabe que a gente tem produtos robustos, porque, né, não é em qualquer lugar que a gente tem quantidade de acesso, né, que um BBB traz para a gente. Então, isso deu muita bagagem para a gente. E aí, conversando com pessoas do mercado, a gente observou que vários dos nossos produtos têm fit com o mercado. Assim, né? Então, assim, a gente já resolve várias dores aqui dentro que o mercado possui. Então, a ideia é a gente usar essa nossa experiência também para o mercado. Então, esse ano a gente já criou uma área, né, que é a Globo Technologies, que justamente tem essa missão de olhar para o mercado, né, e ver o fit que ele tem com os produtos da casa. Então, assim, a gente já tem hoje CDN, né, FinOps, trabalhando com Globo Technologies, né, e muito em breve a gente vai ter também a nossa OneCloud, né, que é a nossa plataforma de gestão de cloud pública. E a ideia é que a gente use a OneCloud, né, como uma base, né, como um alicerce, e que ali a gente consiga plugar vários outros produtos, como, por exemplo, Tsuru, DBAS, né, FinOps, certo, Aruca?
Ou seja, tem muito desafio, né?
Tem muito desafio, né? Então, assim, o importante é que a gente, claro, a gente está desenvolvendo, pensando nas necessidades do nosso negócio, né, que a gente precisa ganhar essa escala, essa resiliência, mas com bastante eficiência, né, um ponto que a gente bate muito aqui também, a questão de eficiência em custos, mesmo, uso eficiente, né, da nuvem, mas também trazendo, com certeza, esse olhar para o mercado, né, por que não, de repente, a gente abrir o produto para fora, né?
Trazer a facilidade do botão.
Sim.
É fantástico, assim, cara. Aonde tiver, eu compro. Onde tiver, eu compro.
Se você for parar para ver, hoje a gente está construindo, né? Via Globo Tecnologia, uma oportunidade para o mercado que a gente já construiu já tem tempo, já é maduro. Verdade. Na Globo, alguns produtos, né? Você vê que o DBS vai fazer 10 anos, né?
Ano que vem faz 10 anos.
O Tsuru fez 11 já, né? Mas são produtos que vêm amadurecendo. E tem oportunidade aí para a gente botar, né? Trazer a melhor experiência que a Globo, né, a tecnologia da Globo tem, para dentro e para fora.
É isso aí.
Poxa, tá interessado nesse tema, Morgado?
Rapaz,
já
assim,
tá,
eu tô.
Um trial, já vai pedir um trial já.
Assim, a gente precisa testar, não é verdade? A gente precisa testar. Então, assim, cara,
não,
mas aí
tu vai testar, se for do DBS lá pra fora, você vai falar com o Marcelo. Não, né? Chapéu de cowboy dele.
Bota aí, bota o chapéu aí, Marcelo.
Bota aí, Marcelo.
Bota aí, olha lá. O nosso Woody. Aí, ó. Mas, assim, eu achei fantástico esse papo aqui, porque deu uma clareza, assim, para quem é leigo como eu aqui, né? Apesar de eu estar dentro da tecnologia e também trabalhar com várias ferramentas, mas eu não tinha uma visão geral do DBAS, né? Agora foi fundamental. Eu aqui estou me colocando como ouvinte, né? Que não conhece a plataforma, foi bem esclarecedor. E, assim, por que não comprar? Né? Porque não ter? Imagina, você está dentro do Tsuru, apertar um botão, você já tem ali. Antes você tinha que fazer várias coisas, sair, voltar. Então, assim, cara, muito legal, assim, muito legal. Volto a dizer, por que não comprar? Por que não usar? Por que não testar? Realmente, sim, aguardem, tem novidades por aí. Gente, poxa, infelizmente eu vou ter que começar aqui, encerrar o nosso papo, né? Mas, assim, cara, muito obrigado pela presença, Camila, Alan, Marcelo, a Mariel, muito obrigado aqui, assim, sabe? É porque, assim, é muito importante. Esse aqui é o nosso canal. É o canal da gente falar com a comunidade de tecnologia, principalmente, e falar com o mercado também, mostrar o que a gente tem aqui, para poder apresentar isso, né?
E dar visibilidade do que a gente constrói aqui dentro.
Exato, a gente tem
na
muita
verdade,
coisa boa.
Na verdade, dar caras, né? As
isso
pessoas
aí.
Pessoas que constroem
é isso aí.
Esses botõezinhos.
É isso aí. Alan, faça suas considerações finais aí.
Só agradecer aí mesmo pela, né, pela participação aí, por ter se interessado pelo nosso tema, né? Acho que a gente sempre tem que pensar assim, né? Agradecendo. E estou muito feliz de estar aqui. Acho que a iniciativa do Globo Techcast é sensacional, né? Expor o que a gente tem de melhor para fora, né? Para dentro e para fora, porque eu tenho certeza que muita gente até interna vai beber muito dessa fonte, né? E é isso, só agradecer.
Beleza.
Obrigado aí. Foi sensacional.
Camila?
Muito bom, muito bom.
Tá mais calma, Camila.
Adorei. Eu tô só morrendo de frio aqui, né? Mas na próxima vez vocês têm que avisar para vir com um casaco maior. Não, gente, achei muito bacana ter esse papo aqui. É, acho que, sim, fluiu muito bem. E é o que a gente espera, né? Que a gente consiga divulgar, principalmente para dentro também. A Globo é muito grande, né? Então, a gente já trabalha muito forte dentro do Hub Digital, mas a gente também quer convidar outras áreas que ainda não estejam usando a nossa plataforma para conhecer, tá? E, enfim, estamos por aqui. Obrigada.
Marcelo.
Eu também quero agradecer. E dizer que a gente está trabalhando para realmente colocar mais botõezinhos. E se tiver
isso é importante.
Para falar dos novos botões, das novas integrações e tudo mais, eu acho muito importante. E é legal exatamente para divulgar e o pessoal saber e poder utilizar.
Show.
Galera, dá um bom meme, hein? O Woody, o Woody de DBAS aí, ó. Dá um bom meme, hein?
Esse chapéu aqui é do Globo Rural, porque o pessoal do time brinca que, como eu moro num aras, com cavalos, literalmente, que eu olho pela janela e tudo mais, daí o pessoal, né, e daí eu uso, e é realmente muito bom.
É,
o fundo de tela dele, normalmente, nas reuniões do Globo Rural.
Que gostoso, né? Mas, Mariel, desculpa, acabei te cortando que eu me empolgo, né? Então...
Imagina. Não, então eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Não,
ótimo, é isso aí.
E agradecer, eu acho, sim, a gente troca bastante, né, o Morgado nos bastidores. É realmente excelente essa iniciativa aqui do Globo Techcast. É importante a Globo poder mostrar pro mercado, né, essa força que é, e esse padrão Globo de qualidade que a gente aqui dentro já conhece e usa há tanto tempo. E em relação aos botões, né, que é realmente isso, a gente quer ser... E que bom se a gente conseguir ser apenas um botão para o usuário, né? E se você tem alguma ideia, se você, né, tem alguma necessidade diferente, a gente está sempre disponível no nosso canal do Slack, hashtag DBAS, ou através do nosso e-mail, dbas@g.globo. Pedido de feature, né? Ideia, pedido
mais
de reunião
para
conversar. a gente está aqui à disposição, a gente está aqui para trabalhar para vocês e com vocês.
Muito bom.
E aí, meu parceiro Arouca, mais um aí pra conta.
Bom ter estado aqui mais uma vez. Bom contar com vocês aqui, foi bem legal. Espero que voltemos aqui com mais algum tema, né?
Sim, com certeza.
A gente tá sempre tentando trazer temas que são interessantes. Como a gente já falou, para dentro e para fora. É um podcast público, então assim, é bom... saber o quanto a Globo investe em tecnologia, investe em facilitar a vida dos nossos times para entregar os nossos produtos lá para fora.
É isso. Pessoal, se tem algum comentário, pergunta, né, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você está aí no YouTube ou no Globoplay, deixa o seu comentário aí, fala com a gente, vê o que você está achando, dê o seu feedback para a gente. E pedir, né, que vocês também ouçam lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu. Valeu.
Tchau.
Tchau.